A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Não está fácil encontrar engraxate para dar mais brilho aos pisantes, assim chamavam os sapatos na Fortaleza Antiga. E hoje em dia, com o advento do tênis, não há como dar mais beleza a esses sapatos que foram antecedidos pelos Fanabô. Mas está claro que os sapatos de couro ainda existem. Eu lembro de um de marca Canguru, brilhoso, que dava gosto de ver. Comprei um par por 50 mil reais a um amigo Lira no tempo em que ele servia o exército. Lembro o famoso Zé Limbeira. Ele era engraxate, fazia ponto no abrigo central, onde atendia a clientela com muita distinção. Foi também ardoroso torcedor do Ferrinho e, antes de falecer, escreveu um livro sobre a nossa cidade. Esta cidade, que é sede de muitas academias de literatura, tem de ter escritores que possam integrá-las. Eu já falei outro dia aqui sobre outro profissional embelezador de calçados, o Cruz. Falavam que ele, inclusive, era sócio proprietário do Náutico. Nunca perguntei, por questão de educação, ao doutor Ari Gadelha, presidente do clube durante alguns anos, se era verdadeira a informação. O certo é que o proprietário do Salão Cruz, quando passou a ser patrão, não mais lustrou sapatos. Recordo então um prefeito de Fortaleza que tinha muita preocupação com os mais humildes, General Murilo Borges. Desta forma, ele resolveu dar apoio aos engraxates da cidade, dando-lhes nova denominação. Passou a chamá-los de lustradores de calçados. O prefeito, de vez em quando, comparecia ao Canal 2, a TV Ceará, de propriedade dos Diários Associados, por sinal a única existente em Fortaleza naquele tempo, inaugurada no dia 26 de novembro de 1960, após grande campanha junto às classes produtoras que contribuíram para o empreendimento, tornando-se acionistas da empresa. Em uma de suas aparições, o general Murilo Borges, prefeito de Fortaleza, recebeu no set da TV um lustrador, ex-engraxate, após dar àquela classe melhores condições de trabalho com cadeiras e locais na Praça do Ferreira. O general prefeito começou a entrevista com a pergunta: meu amigo, o que é que o prefeito fez de melhor para vocês engraxates? A resposta veio em cima das buchas: foi mudar nosso nome para lustrador. E nada mais foi dito, nem foi perguntado. Hoje, quem quer um bom lustrador, visita a Praça dos Voluntários, aquela que ostenta homenagem ao senador Carlos Gereissati, pai de Tasso, que na campanha para governador era chamado de Galeguinho dos Olhos Azuis. E ganhou de todos os adversários.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Augusto Calheiros e Orlando Silva.
Cai a tarde, tristonha e serena, em macio e suave langor.
Augusto Calheiros, cantor e compositor, iniciou sua carreira artística no Recife em meados dos anos 1920. Em 1927, como integrante do grupo pernambucano Turunas da Mauricéia, transferiu-se para o Rio de Janeiro. A estreia do grupo no Rio ocorreu no Teatro Lírico, no espetáculo patrocinado pelo jornal Correio da Manhã, onde Calheiros fez enorme sucesso por causa de sua voz afinada e estilo peculiar de interpretação.
Ada, meu doce amor, Ada, meu terno afeto, tu tens a fragrância, o esplendor, o perfume da flor do meu sonho dileto.
A música sempre esteve presente nos seus sonhos e projetos. No início, cantava no cinema e teatro locais. E em 1923, mudou-se para a capital pernambucana, onde começou a atuar na Rádio Clube de Pernambuco, a PRAP, como a segunda radiotransmissora brasileira. Orlando Silva, cantor da primeira metade do século XX, teve uma infância normal, sempre gostando muito de violão. Na adolescência, já era fã de Carlos Galhardo e Francisco Alves, este último um dos responsáveis por seu sucesso.
A lua vem surgindo cor de prata, no alto da montanha verdejante.
Foi Bororó, conforme o próprio relata no filme O Cantor das Multidões, que o apresentou a Francisco Alves, que ouviu Orlando cantar no interior do seu carro, decidindo assim lançá-lo em seu programa de rádio. Nos 6 ou 7 anos seguintes, tornou-se um grande sucesso, considerado por muitos a mais bela voz do Brasil, contando inclusive com a estima do próprio presidente Getúlio Vargas.
Deusa, visão do céu que me domina, luz de uma estrela que ilumina um coração pobre de amor.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, as inesquecíveis vozes do Brasil: Augusto Calheiros, a Patativa do Norte, e Orlando Silva, o cantor das multidões. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mais um manhã.
Sai o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito, é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Estamos recebendo hoje neste programa o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito, Ribamar Diniz. Ribamar Diniz, um bom dia. Obrigado por aceitar o convite.
Um bom dia a você, Narcélio. Um bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento. É sempre um prazer participar do seu programa.
Como é que vai o trabalho aí, Ribamar?
O trabalho continua sendo da forma como a gente entende que deve ser e sempre focando o cidadão como prioridade. A ouvidoria do DETRAN, ela funciona aqui no DETRAN sede, na Maraponga, né? E aqui nós temos um espaço disponível ao cidadão para que ele manifeste sua opinião através de denúncias, de reclamações, solicitações e sugestões, críticas e até elogios, se for o caso, sobre a prestação dos serviços do DETRAN.
É sempre bom perguntar sobre as demandas. Quais as demandas mais importantes?
Narcélio, o DETRAN ele trabalha com habilitação e com o documento do veículo. E também interage na fiscalização do trânsito. O DETRAN hoje ele possui 8 postos de atendimentos. Né? O DETRAN hoje está bem descentralizado. Trabalha também com a avaliação de candidatos que se habilitam a conseguir a CNH. Então, são muitas atividades e quando alguma fragilidade ocorre em algumas dessas áreas, o fluxo de demanda aumenta. Mas o foco sempre é a habilitação e o documento do veículo.
O acesso à ouvidoria continua a mesma coisa, Ribamar?
Como, Nacélio?
O acesso à ouvidoria, ao telefone, pessoalmente, como é que é feito isso?
Olha, as demandas elas podem ser enviadas por meio eletrônico, através do nosso e-mail, ouvidoria@detran.ce.gov.br, pelo Sistema Ceará Transparente da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que atende pelo nome, o número 155, pelo telefone da ouvidoria nosso aqui, o 3101-5819, onde o cidadão também pode externar a sua insatisfação de forma verbal, e também de forma presencial aqui no Detran Sede, no espaço que o Detran disponibiliza ao cidadão.
Ribamar, e a nova carteira já está sendo emitida aqui pelo Detran?
Já.
A digital?
A nova CNH, é a que você se refere a do aplicativo?
A digital.
A digital já. O cidadão, ele baixa o aplicativo do Denatran, ele ali faz o seu registro, ele recebe uma senha e passa a utilizar esse serviço que representa para o cidadão um avanço muito bom, porque ele não vai, por exemplo, se preocupar com o documento físico. Ele, estando com esse documento digital, ele pode circular, se locomover tranquilamente e apresentá-lo a qualquer equipe de fiscalização que assim o deseje.
Oi, Bamar, e essa placa nova? Eu já vi alguns carros com a placa nova Brasil. Ela já está sendo colocada pelo Detran aqui em Fortaleza?
O Detran já está se mobilizando para esse serviço. A qualquer momento a divulgação será feita para que o cidadão passe a utilizar esse serviço. Agora é importante dizer que essa placa nova, ela só será colocada nos veículos novos e nos veículos com mudança de jurisdição. O veículo que tem a sua placa hoje e que o cidadão não tenha a necessidade desses dois serviços, ele continua com a placa normalmente.
Ribamar Diniz, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, desejamos um bom trabalho para você.
O prazer foi todo nosso, Nacélio, nos colocamos sempre à disposição, um bom dia.
Você que está aí no trânsito, pare e pense, quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Informando que o INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que tem cartão com final 3. Junto à folha também está sendo paga a primeira parcela do 13º.
Entrevista.
Os presidentes do Brasil e da França protagonizaram nesta semana uma crise entre os dois países. Vamos conversar com o professor Olavo Colares sobre este assunto. Professor, bom dia para o senhor. Tudo bem, professor?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Esse tema é realmente o que está na mesa de discussões. Em toda a sociedade brasileira, as pessoas procuram estabelecer uma definição para um lado ou para o outro, tudo envolvendo a problemática da Amazônia e as queimadas na série.
Professor, como é que o senhor vê essa crise? Ela é a primeira que existe entre o Brasil e a França, existe entre o Brasil e um país estrangeiro?
Não, não é a primeira. Nós tivemos, inclusive, algumas décadas passadas, a famosa Guerra da Lagosta, em que se discutiu o problema da exploração, do aproveitamento no nosso litoral brasileiro, da lagosta, que começava naquela época a gerar muitos negócios, inclusive aqui no Ceará. E foi uma polêmica interessante, porque afinal de contas a guerra virou quase uma piada diante de declarações naquela época do governo francês, do De Gaulle, e do governo brasileiro. Então não é a primeira vez. E nós já tivemos vários desentendimentos entre Brasil e França, inclusive. na fronteira, né? É preciso lembrar que um departamento francês é a Guiana Francesa, faz parte do território da França, é parte da soberania francesa, e muitas vezes foi um ponto de discórdia na fronteira. Foi uma negociação difícil entre o Brasil e a França, com a intervenção de outros governantes, isso há uns 100 anos atrás, para se definir a fronteira extremo lá do Amapá com a Guiana Francesa. Agora, a questão atual, a questão da Amazônia, ela é preocupante, gera todas as diversas discussões no mundo. Mas a Amazônia não é o pulmão do mundo, como já se afirmou há 30 anos atrás. O pulmão do mundo principal é exatamente a água oceânica, são os grandes oceanos que produzem mais o oxigênio. A própria floresta, o oxigênio que ela libera, ela própria utiliza uma grande parte, porque a floresta amazônica ainda está, é uma floresta não consolidada, ainda cresce, né? Em determinadas áreas, vegetais ainda vão se multiplicando. Agora, no Brasil, o desmatamento, tirar madeira para aproveitamento aí diverso. É interessante lembrar que governos da Europa, como o governo da Inglaterra, o Grã-Bretanha, o Reino Unido, comprou do Brasil grande quantidade de madeira de ótima qualidade, inclusive nos móveis usados no parlamento inglês. Tem muita coisa daqui. E na França também esse aproveitamento madeireiro ocorreu e ainda ocorre.
Professor Olavo Colares, a princípio o presidente Jair Bolsonaro informou que não aceitaria a ajuda financeira do G7 para exterminar os incêndios da Amazônia. Depois recuou. Neste momento, não seria a oportunidade de todos os países que contam com o pulmão Amazônia se unirem?
Exatamente. São 8 países, né, o Brasil e mais 7 que tem fronteira na território amazônico. Já houve uma presença do governador, do presidente da Colômbia, conversando aqui com o Bolsonaro. E essa boa vontade do G7, essa boa vontade dos países ricos, no sentido de cooperar financeiramente, inclusive, e materialmente, além do dinheiro, com aviões, com tecnologia, enviando pessoas mais qualificadas, porque os incêndios no mundo todo ocorrem, e não apenas em áreas urbanas, mas também em áreas de florestas, as poucas florestas que ainda existem pela Europa, pela Ásia, que a nossa floresta amazônica é o último grande reduto vegetal, é o último grande espaço coberto por uma vegetação densa com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, incluindo áreas do Brasil, na sua grande maioria, e esses países vizinhos. Então a sua observação, a sua pergunta é perfeita. Quer dizer, é hora de todo mundo se unir, de todo mundo se juntar, braço a braço, mão a mão, e boa vontade expressa dos que vivem aqui, nós, habitantes da América do Sul, da América Latina, e os países ricos, que se mostram tão preocupados e interessados que estão na preservação da floresta para garantir mais algum tempo de vida saudável no planeta, né, Célio?
Professor Olavo Colares, muito importante a sua presença, muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos, bom dia a todos.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Olegário Mariano. Essa rua é do bairro Jacarecanga. Tem por patrono Olegário Mariano Carneiro da Cunha, nascido no Recife em 1889 e falecido no Rio de Janeiro. Em 1958, foi poeta, político e diplomata brasileiro. Filho de José Mariano Carneiro da Cunha, herói pernambucano da abolição e da república, e de Olegária Carneiro da Cunha, foi inspetor do ensino secundário e censor do teatro. Representante do Brasil em 1918, na missão Melo Franco, como secretário de embaixada na Bolívia. Foi deputado à Assembleia Constituinte em 1934. Em 1937, ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Depois, ministro plenipotenciário do Centenário de Portugal em 1940. Foi embaixador do Brasil em Portugal em 53 e 54. Exerceu o cargo de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Aldir Mota, que institui a campanha estadual de conscientização para coibir a caça de animais silvestres no estado do Ceará. Foram aprovados 3 requerimentos do deputado Acrísio Sena. O primeiro propõe debate sobre as políticas públicas do estado nas áreas de agroecologia, convivência com o semiárido e agricultura familiar na perspectiva dos povos originários e comunidades tradicionais. O segundo requerimento também é do deputado Acrísio Sena, que solicita a realização de visita técnica da Comissão de Meio Ambiente e Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre os municípios de Crateús e Buriti dos Montes, no Piauí. O terceiro requerimento é de autoria do deputado Romeu Aldighieri, solicitando audiência em conjunto com as comissões de Ciência, Tecnologia, Educação Superior e de Agropecuária para debater e ressaltar a importância da cajucultura para a economia do estado, bem como discutir o projeto Intercaju. 2 projetos de indicação são do deputado Agenor Neto. Foram aprovados que dispõem sobre o incentivo à sustentabilidade nas zonas vulneráveis à degradação ambiental no Ceará e o que trata da criação da política estadual de controle de natalidade de cães e de gatos no estado. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, realizaram uma audiência pública. A pauta, a importância da cajucultura para a economia do Ceará e o projeto Intercaju. A iniciativa foi do deputado Romeu Aldighieri. Presidente do Sindicato dos Produtores de Caju do Ceará, Paulo de Tarso Meyer, também participou do debate. A Comissão de Defesa Social promoveu a audiência pública no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Manta, por iniciativa do presidente do colegiado, deputado delegado Cavalcante, para debater sobre os riscos à vida e os problemas de segurança causados pelo uso dos Filcerol da linha chilena e outras linhas cortantes. O deputado delegado Cavalcante sugeriu a criação de um canal de comunicação entre a sociedade civil e a Assembleia Legislativa para discutir propostas de combate ao uso desse material. O parlamentar destacou que, segundo dados da Associação Brasileira de Motociclistas, 50% dos motociclistas atingidos por linhas cortantes ficam em estado gravíssimo e 25% têm morte imediata. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Decisão do Supremo Tribunal Federal pode anular condenações da Lava Jato. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Dizia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, com detalhes desta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, a anulação da sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, abre precedente para derrubar as condenações proferidas na investigação, além da libertação de vários presos. Conforme a decisão, por 3-1 da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Bendini tem direito de apresentar alegações finais após os delatores do caso, fato que não ocorreu no processo. Com a decisão, o processo deverá voltar para a primeira instância da Justiça Federal em Curitiba para nova manifestação da defesa e outra sentença. Bendini foi condenado em março de 2018 pelo então juiz Sérgio Moro. Em nota, a Força-Tarefa disse que a decisão causa imensa preocupação. Para os procuradores da República no Paraná, o colegiado estabeleceu nova regra que não está prevista no Código de Processo Penal e na lei que regulamentou as delações premiadas. O placar do julgamento foi obtido com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O relator do caso, Edson Fachin, foi vencido. O ministro Celso de Mello não participou da sessão por motivos de saúde. Tarciana Campos, da redação.
Você sabe que além de combater a corrupção, o MPF faz muito mais? Promovemos o respeito às diferentes etnias, raças e culturas. Em defesa das mulheres e comunidades LGBTIs, combatemos toda forma de discriminação e violência. Afinal, todos são iguais em dignidade e direitos. E o trabalho do MPF não para por aí. Acesse contecomagente.mpf.mp.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Cultura, diversão e arte.
Olá, ouvintes da minha queridíssima FM Assembleia. Eu sou Aparecida Silvino e estou aqui para convidar você para o show Vozes de Domingos. Acontece agora, sexta-feira, dia 30, às 19h30, no Teatro José de Alencar. Uma bela homenagem a Dominguinhos, esse ser iluminado que traz com a sua música muita alegria, paixão e o Nordeste. Venha, estamos aguardando você. Não esqueça, anota aí, dia 30, 19h30, no Teatro José de Alencar. Até lá!
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipar, está sediando oficinas de treinamento para vereadores, assessores e contadores das câmaras municipais no estado. Esta oficina é promovida pela União dos Vereadores do Ceará e o Interlege do Senado Federal. Estamos aqui com Guto Mota, ele presidente da União dos Vereadores do Ceará, UVC, para falar sobre a iniciativa. Bom dia.
Bom dia. Em abril deste ano, nós estivemos em Brasília e solicitamos, junto ao senador Cid Gomes, essas oficinas, semelhante à que já foi feita, que está sendo feita na Assembleia Legislativa, para que a gente possa incentivar a atualização dos regimentos internos, das leis orgânicas, e em parceria com o Senado Federal, com o Interleges, foi disponibilizado técnicos, professores, assim como o professor Luiz Fernando está aqui, de nível melhores do Brasil, para que as câmaras municipais possam ter essa capacitação. Tivemos recorde de inscrição, as inscrições se esgotaram em pouco tempo, nessa primeira oficina que está acontecendo em Fortaleza, e já queria estender o convite que agora em outubro, 21, 22 e 23 de outubro, a gente vai fazer a mesma oficina na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, para que a gente possa disponibilizar essas capacitações para as câmaras municipais, principalmente as pequenas câmaras municipais, mas as mais distantes da capital, na região do Cariri e região de Sertões de Iguatu, região do Inhamuns.
Esse treinamento ele começou segunda-feira e o encerramento é hoje.
Sim, quero agradecer também ao presidente da Unipaz, deputado Salmito, ao Robson da Unipaz, que disponibilizou a estrutura. Mais uma vez agradecer ao Senado Federal por ter disponibilizado os técnicos para que a gente possa estar realizando mais esse evento de capacitação encabeçado e puxado pela União dos Vereadores do Ceará, a nossa UVC.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente da União dos Vereadores do Ceará, Guto Mota, e estamos aqui na Célio com o professor Luiz Fernando Pires, ele que está ministrando as oficinas, que tem como tema marcos jurídicos, e o treinamento é dividido em modos que abordam temas como também administração e políticas públicas. Bom dia, professor.
Bom dia, Silvio. Bom dia, senhores ouvintes. Nós iremos, durante esse encontro, terminar, né, com as aulas sobre regimento interno, a norma regimental que muito afeta a vida do processo legislativo dentro das câmaras municipais. Ao passo que o programa Interleges vem desde a sua primeira edição, quando fez um diagnóstico, né, entendendo o que poderia ajudar, né, também nas leis orgânicas municipais. Visto que a Constituição Federal já sofreu 107 alterações e nossas leis orgânicas datam de 1990, sequer realizada qualquer alteração. Isso inviabiliza até mesmo o repasse de recursos públicos federais por não ter um marco atualizado. Dessa maneira, pretendemos, né, que todos saiam daqui nessa parceria com a UVC, com suas leis orgânicas municipais atualizadas e seus regimentos internos revisados.
Muito obrigado. Conversamos também com o professor Luiz Fernando Pires, está ministrando as oficinas de treinamento para vereadores, assessores e contadores das câmaras municipais no estado do Ceará, que acontece aqui na Assembleia Legislativa, na Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipaz. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto que institui a Semana da Poesia Popular, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de março. O autor da proposta é o deputado André Fernandes.
Entrevista.
Nós estamos recebendo o deputado André Fernandes neste programa. Deputado, bom dia, obrigado pela sua presença aqui neste programa.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui.
Deputado, a sua proposta inclui programações sobre a poesia popular nas escolas para estimular a leitura dessa poesia. A atividade seria obrigatória, deputado?
Olha, creio que nenhum estímulo deve ser obrigatório, mas que seria importante para a nossa cultura cearense. Né? Quando se trata aí do mês de março, elaboramos esse projeto porque no mês de março é o mês de aniversário de um grande poeta nosso cearense, do Patativo, então a gente visa trazer a cultura de volta. Sou conservador nos costumes e eu creio que a nossa cultura nunca deve ser esquecida.
Certo. Deputado, como é que o senhor vê as políticas públicas para o setor da cultura em nosso estado?
Olha, bom, mas acredito que possa melhorar e muito. Hoje essa questão da poesia, temos aí vários poetas bons do estado do Ceará, Braulio Bessa, o Otacílio, Patativo da Sara, entre outros, e eu acho que isso deve ser levado mais à frente. É um orgulho saber que um desses está hoje em rede nacional, diariamente, levando o nome da poesia, o nome do Ceará, a todo o Brasil. Acredito que possa melhorar, acredito que esse estímulo nos jovens, nas escolas, trazendo aí dramatizações, concursos de poesias, poetas locais, enfim, vai ser algo que vai melhorar e muito a nossa cultura cearense. Eu acho que é algo que não deve ser esquecido, é essa pauta de poesia, cordel, poemas.
Certo, o senhor falou no Braulio. O Braulio é um nome nacional hoje em dia, né?
Sim, é um nome nacional. Tenho um orgulho de acompanhar ele, sou fã dele. Sim. Ele me acompanha também nas redes sociais. Enfim, é um nome espetacular. Dia após dia a gente mais tem orgulho e eu tenho certeza que igual ele tem outros milhares aqui no Ceará e que precisam ser lembrados e valorizados para um dia chegar onde o Braulio Bessa chegou.
E na sua terra, Iguatu, tem muitos poetas importantes, tem muitos músicos, tem maestro, tem compositor.
Iguatu é a terra do músico. A maioria dos músicos bons e historiadores aqui do estado do Ceará saíram ali daquela região. Eu tenho orgulho disso.
Sei, é muito importante. O senhor, sendo um jovem, deve estudar esse assunto, porque é muito importante que as pessoas cultuem aqueles vultos que conseguiram elevar o nome de sua terra, principalmente quando se trata de pessoa que trata de cultura, não?
Sim, sim. E assim, é uma ideia também nossa, que nessa semana da cultura, do cordel, da poesia, seja igual hoje, como por exemplo é o aniversário do Corpo de Bombeiros. É escolhido uma sede anualmente e faz aquela festa em cada cidade específica. Por exemplo, poderíamos começar no primeiro ano e a Saré, né? Nada mais justo que a terra do Patativo da Saré. Ano seguinte, por exemplo, em Quixadá, que é terra do cego Aderaldo, apesar de ele ser do Crato, mas foi lá em Quixadá onde ele evoluiu o seu dom. Enfim, assim por diante, escolher uma sede, um município, para que a gente possa fazer esse trabalho da cultura, esse trabalho da poesia, do cordel, incentivando os nossos jovens a fazer o que é bom.
Exatamente. Deputado, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes. Contem comigo. Um forte abraço.
Quanto sonho vou contar?
País maravilhoso. A criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável. E sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada. Não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste.
Que legal.
Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê.
Conta mais.
Faça esse sonho se tornar realidade. Você tem direitos. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, fortalecer as políticas públicas existentes a partir do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e postular a efetivação dos direitos da infância e juventude são alguns dos objetivos da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é promovido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA. Que está acontecendo aqui em Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Irani Loyola, presidente do Conselho. Bom dia, dona Irani.
Bom dia. Bom, a gente começou ontem a 11ª Conferência Estadual e vamos seguir até amanhã, final da tarde, E a gente, essa é a culminância das nossas 182 conferências municipais. Só dois municípios não fizeram, os municípios de Uruburetama e Ibaretama. Dessas 182 municípios, a gente transformou em 13 regionais. Das 13 regionais, o que a gente trouxe agora para a conferência estadual.
Nesta edição, a conferência traz o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências.
Isso. O que a gente precisa garantir é o que está lá na Constituição e o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, que criança e adolescente tem que ter prioridade absoluta. E a gente, ao longo do tempo, sabe que isso não acontece. E a gente precisa que sejam efetivados todos os direitos que eles têm.
Cerca de 3 mil propostas foram debatidas nas conferências municipais, por mais de 24 mil pessoas. E essas propostas são distribuídas em 5 eixos nesta edição?
Sim. Os eixos são orientados pelo CONANDA, pelo Conselho Nacional de Direito à Criança e Adolescente. Então, o que a gente faz é um compilamento de todas as informações, de todas as propostas que os conselhos municipais fizeram, que as conferências regionais fizeram, e agora a gente vai sistematizar, que vai começar amanhã. Hoje, né, a gente vai ter os painéis, o deputado Renato Roseno fará um painel agora pela manhã, à tarde a secretária Socorro França também vai fazer um painel, e amanhã que a gente vai fazer as oficinas.
São muitas propostas, a senhora podia destacar algumas?
Bom, o ideal é após. O ideal é após, para a gente entender como foi que ficou.
E termina dia 29 a conferência?
Isso, dia 29, no final da tarde.
Pois não, muito obrigado. Conversamos com Irani Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando sobre a 11ª Conferência Estadual da Criança e do Adolescente, que aborda diversidade e enfrentamento das violências, que começou ontem, dia 27, e vai até o dia 29 na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, Direitos do Consumidor.
Conversando com o consultor, Dr. Sérgio José Barbosa Elias. Dr. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Narcélio, bom dia, ouvintes.
Doutor, o PROCON Assembleia vem se aperfeiçoando cada vez mais e semanalmente se reúne para discutir a implantação do sistema de gestão da qualidade. Quando é que essa implantação será uma realidade, doutor?
A nossa previsão, nós temos um plano de trabalho, né? Nós temos reuniões no mínimo uma vez por semana, e a previsão é nós concluirmos o trabalho até janeiro do próximo ano.
Certo. Agora, para que o ouvinte entenda, doutor Sérgio, explique sobre o projeto de gestão de qualidades.
Pronto. O PROCON, né, numa forma assim, bem inovadora, decidiu pela implantação do sistema de gestão da qualidade baseado numa norma internacional, né, da ISO 9001, né, que é uma norma internacional. Essa entidade ISO tem sede em Genebra, na Suíça, e essa norma, ela estrutura, ela dá orientações sobre a estruturação do sistema de gestão da qualidade. Então, ela é usada em diversas organizações do mundo inteiro, né, tanto organizações públicas como privadas, muitas aqui, inclusive, no nosso estado. E ela, basicamente, ela procura estruturar o PROCON para atender da melhor forma possível os seus consumidores, né? Como você vai prestar um serviço cada vez melhor, de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais padronizada aos seus consumidores, né, aos seus clientes, né, como a própria norma se chama. Então, basicamente, assim, poucas palavras, é você estruturar toda a empresa pensando em prestar cada vez um melhor serviço. Né? Basicamente, essa é a sistemática e o foco, né, do trabalho.
Doutor Sérgio, um bom dia e muito obrigado pela presença neste programa.
Bom dia, eu agradeço. Um abraço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós estamos chegando à fase final do programa desta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 3 de maio, 6 projetos de indicação, sendo um do deputado Edilar Delfrásio, 3 do deputado Tony Brito, 1 do deputado Moisés Braz e 1 do deputado Guilherme Landim. Também será lido o projeto de lei retirado de tramitação de autoria do deputado Evandro Leitão sobre a instalação de placas informativas em braille nos terminais, pontos de parada e de escala de ônibus, metrô e trem, com a relação das linhas, roteiro e tempo de viagem, mapa TATI e o número do telefone da Central de Informações e Reclamações do órgão responsável pela fiscalização, ACIDETRAN e Metrofó, em todo o estado do Ceará, para direcionamento e orientação de pessoas com deficiência visual. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Hugo, Manuel Duca, Érica Amorim, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Nelinho, Davi de Raimundão, que cedeu tempo para o deputado Fernando Santana e o deputado Acrísio Sena. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados do Silvio Girão e Jeová Mota. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ijaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que pode anular condenações da Lava Jato. Ouvidoria com o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito Ribamar Diniz. O professor Olavo Colares esteve no programa. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marne Falcão. Simone Silva manteve contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevistamos o deputado estadual André Fernandes. No quadro Direitos do Consumidor, o consultor Sérgio José Barbosa Elias. Repórter Sérgio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Guto Mota, presidente da União de Vereadores do Ceará, e o professor Luiz Fernando Pires, da mesma entidade. O repórter Sérgio Augusto entrevistou também Dr. Irani Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Sérgio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.